בעזרת השם, דף מם ג' תתתו לזבחים, עולה פסוע, בבין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף מם ב' עמוד ב' נא, פנות שמעלי יקום אליסנו מנהו במשנה. ואלו דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול. אתם, לימוס ג'אבר עזבי זה סקוי עליד ופיגול, חוץ לזמנו, הוא כזו קלאסי קוי כי הוא כהן, הבטאו סקריפיסיו, קוי אינטינסיון שפור איזה מוז'וגה הוא סנגי, דפויס דו פרזו. או סקריפיקאו o sebo e os emurim depois do prazo, ou comer a carne do sacrifício depois do prazo. Ele fez alguma das etapas do sacrifício com o pensamento de fazer outra coisa referente a esse sacrifício depois do prazo chutz lezmano. O sacrifício se invalidou por pigur. Então, uma pessoa, comeu esse sacrifício, ele tem o castigo de karet. Isso é a explicação que a gente viu até agora. Vamos ver nessa Mishnah que tem sacrifícios que se invalidam por pigur, mas quem come não tem o castigo de karet. Então, o conceito aqui é se é davar sheshlo matirim ou não. Se, por exemplo, a carne do sacrifício tem matirim, tem algo que permite a carne. Ou seja, quando o sangue é jogado no mizbeach, então a carne se permite para a pessoa comer. A carne tem matirim, tem algo que permite a carne. Ou o sebo, o zemurim, também tem matirim. Porque o Kohen só vai sacrificar o sebo no Mizbeach depois que o sangue é jogado no Mizbeach. Então, o sangue é o matir, é o que permite ou o consumo ou o sacrifício. Então, a carne, o sebo tem matirim. Então, existe o castigo de karet, por pigur. O sangue não. O sangue não tem matirim. O sangue não é permitido por outra coisa. O sangue é o matir, é o que permite. Então, digamos que o Kohen abateu esse sacrifício com o pensamento de chutz lezmano pigur. Então, quem come a carne tem o castigo de karet, porque a carne tem matirim. O sangue é o matir. O sangue permite o consumo da carne. E o sebo também, o zemurim também. Os emurim tem esse, os matirim, que é quando o sangue é jogado no Mizbeach. Mas o sangue não. O sangue não tem nada que permite ele para nada. O sangue é o próprio matir que permite. Não é permitido por nada. Então vamos ver mais casos. Hakomets. O punhado de farinha da Minha. O Kohen pega um punhado para sacrificar no Mizbeach. Esse punhado é o matir. É como o sangue. Não tem nada que permite o punhado. Então, se esse punhado se invalidou por pigur, alguém comeu, não tem o castigo de karet, porque esse punhado não é permitido por nada. Vaktoret, o incenso sagrado, também não tem nada que permite o incenso para alguma coisa, o incenso é sacrificado, ponto final. Velevuná, a especiaria que é sacrificada com a farinha no sacrifício de Minha, não tem nada que permite a levuná para nada. Então, a levoná é o matir, como o punhado de farinha. Então, se a levoná se invalidou por pigur, quem comeu não tem o karet. O minchat kohanim, o sacrifício de minchá de um kohen. Quando um kohen traz a farinha para sacrificar, toda a farinha é sacrificada. Não tem parte da farinha que é sacrificada e o resto se permite. Toda a farinha é sacrificada. Então, não tem o karet. O minchat kohen mashiach, a mesma coisa no caso do sacrifício de minchá do kohen gadol. Mesma lei. Ve'adam, o sangue. Como a gente mencionou, o sangue é o matir. É o que permite o consumo da carne, o sacrifício do sebo. Então, o sangue por si só não tem o karet por pigur. Ve'anesachim abayim bifnei atzman divir abimir. Agora vamos falar um outro caso. Vai ter uma discussão entre abimir e hachami. Quando a pessoa traz um animal para sacrificar, ele traz também a minha e também traz vinho. Então, fala Bimi, se a pessoa trouxe um animal e trouxe também a farinha e o vinho no mesmo dia, vai sacrificar a Minha e o Nisu Hayan, colocar o vinho no Mizbeach nesse mesmo dia do sacrifício do animal. Então, se a farinha, o vinho se invalidou por pigur, quem comeu tem o castigo de karet. Porque fala Bimi, no mesmo dia, a farinha e o vinho têm matirim. Quando o sacrifício é feito, aí se possibilita o sacrifício da farinha e do vinho. Mas se a pessoa trouxe um dia o animal e outro dia trouxe a farinha e o vinho, então não tem o karet no caso da farinha e do vinho. No caso do mesmo dia farmir, tem o karet se a farinha e o vinho se invalidou por pigor. No caso que a pessoa trouxe um animal em um dia e a farinha e o vinho em outro dia, então se essa farinha e esse vinho se invalidou por pigor, não tem o karet. Vamos entender melhor isso na sequência dos dapim. Mas a princípio o que disse Rabi Meir é o seguinte: no mesmo dia a farinha e o vinho se permitem por causa do sacrifício, tem a ver com o sacrifício nesse momento, porque vão ser sacrificados no mesmo dia. Então primeiro o sacrifício é sacrificado, aí se permite o sacrifício da farinha e do vinho. Então a farinha e o vinho tem matirim, tem algo que permite. O sacrifício do animal permite o sacrifício da farinha e do vinho. Então, no mesmo dia, existe essa situação e existe o carete do pigur, da farinha e do vinho também. Mas se a pessoa trouxe o animal em um dia, em outro dia trouxe a farinha e o vinho, então essa farinha e esse vinho não se relacionam ao sacrifício do animal, que foi em outro dia. Não é considerado que tem matirim. O sacrifício do animal foi em um dia, só que fez a farinha e do vinho foi outra. A pessoa tem a mitzvah de trazer isso. Então, se acontecer em um dia diferente, não tem o karet, se a pessoa comeu essa farinha e esse vinho que se invalidou por pigur. No mesmo dia, a farinha e o vinho se relacionam ao animal, como se fossem secundários ao animal. Então, é considerado que tem matirim. Mas se a farinha e o vinho vão ser sacrificados num outro dia, então, não são mais secundárias ao animal, o sacrifício do animal foi no primeiro dia. Então, uma vez que não se relacionam a esse animal, não é considerado que tem mais matirim. E se invalidou por pigulo, a pessoa comeu a farinha ou bebeu o vinho, não tem o karet. Assim, aparentemente, se explica a opinião de Rabi Meir. Vachamim omrim, fala Vachamim, afabaim imabema. Mesmo se a farinha e o vinho são sacrificadas no mesmo dia que o animal, não tem karet do pigulo, no caso da farinha e do vinho. Fala Vachamim, a pessoa pode trazer a farinha e vinho em outro dia, sem que essa farinha e vinho se relacionem ao animal. Então, portanto, mesmo que a pessoa traz no mesmo dia, não tem a lei do karet, do pigur, no caso da farinha e do vinho. Uma vez que a pessoa pode trazer a farinha e vinho em outro dia, sem que se relacione ao animal, então mesmo que traz no mesmo dia, a lei é a mesma. E não tem o karet do pigur. Assim, aparentemente, se explica essa discussão entre Bimir e Rahamim. Vamos ver na Gemara melhor se realmente é essa explicação. Luk Shemen Shir Metzura. A pessoa se impurificou a impureza da lepra. Então, ele tem que passar por um longo ritual de purificação. Parte do ritual consiste em ele trazer azeite e um sacrifício de Hashem. O Kohen vai pegar o azeite e o sangue do Hashem e vai colocar na orelha direita e nos polegares da mão direita e do pé direito, do Metzurah. Então, fala Rahamim, Alfa Benin, Luk Shemen Shem Metzurah, Bishimon, Merfara Bishimon, En Chavim Alav Mishum Pigur. Fala Bishimon, se o azeite se invalidou por Pigur, quem bebeu esse azeite, consumiu, não tem o careto. Porque fala Bishimon, a pessoa pode trazer o azeite em outro dia. Trouxe o sacrifício de Hashem hoje, outro dia vai trazer o azeite. Então, uma vez assim, como o Rami acabaram de dizer, a pessoa pode trazer o azeite em outro dia sem que o azeite se refira a esse sacrifício. Então, mesmo que ele traz no mesmo dia, o azeite se invalidou por pigur, não tem o karet. O azeite não tem matirim, porque a pessoa pode trazer o azeite em outro dia, sem que se relacione a esse sacrifício do Hashem. Como o Rami disseram antes, no caso da farinha e do vinho, a pessoa pode trazer o animal hoje, a farinha e o vinho outro dia, sem que se relacione a esse animal. Então não é considerado que a farinha e o vinho têm matirim, mesmo que a pessoa traz no mesmo dia, porque a pessoa pode trazer em outro dia. A farinha e o vinho não se relacionam ao animal. Então é considerado que não tem matirim e não tem esse castigo de karet por pigur. Fala Bishimon, a mesma ideia aqui. A pessoa trouxe o Hashem hoje, pode trazer o azeite outro dia, sem que se relacionem ao Hashem, em dias diferentes. Portanto, o azeite não tem matirim, fala Rabi Shimon. Se não tem matirim, não tem nada que permite o azeite para nada, não tem o karet do pigur. De Rabi Meir Omer, Rabi Meir discute como discutiu com Rahamim antes. Rahamim alav mishum pigul shedama hasham atiro. Fala Rabi Meir, para a pessoa poder trazer o azeite, ele tem que primeiro sacrificar o Hasham. Então, o azeite tem matirim. Mesmo que a pessoa pode trazer o azeite em outro dia, mas tem matirim, porque a pessoa tem que trazer primeiro o sacrifício de Hasham, depois o azeite. Então existe o karet do pigul com relação ao azeite, sim. Assim, aparentemente, essa explicação, vamos entender melhor no decorrer dos apelos. וכל שיש לו מתירים בין האדם, בין המזבח, חייבים עליו משום פיגול. Tudo que tem מתירים, algo do sacrifício que é permitido por causa de outra coisa, por causa de matir, tem o caret do pigul. Por exemplo, a olá. O sacrifício de olá, todo animal é sacrificado, também a carne. Então, דמה מתיר את בשרה למזבח, ועורה לכהנים. O sangue que é jogado no Mizbeach é o matir, que permite que a carne seja sacrificada e que permite que o Kohen fique com o couro do animal. Olá Taof, no caso de um pássaro que a pessoa trouxe para o sacrifício de Olá, Dama Matir et Besra la Mizbeach, o sangue do pássaro é jogado no altar, isso permite que a carne seja sacrificada no altar. Então, a carne tem um matir. O sangue permite que a carne seja sacrificada. Então, existe o karet do pigur na carne. Hatat of, no caso de um sacrifício de hatat, que a pessoa vai sacrificar um pássaro, dama matir besera la kohanim. Quem come a carne do hatat é o kohen. Então, quando o sangue é jogado no mizbeach, permite que o kohen coma a carne do pássaro. Então, a carne tem um matir. Parim anistrafim, beserim anistrafim. Com relação a sacrifícios internos, hataota pnimiot, que a gente viu nos anos passados bastante, par, elem da raja tzibur, par kohen mashiach, o boi e o bode do kipur, entre outros. Então, a carne não é comida. A carne era queimada fora de Jerusalém. Não era sacrificada, era queimada fora de Jerusalém. Daman matiret murem likaref. Então, tem um matir. Quando o sangue é jogado no Mizbeach, isso permite que o sebo e os emorim sejam sacrificados no Mizbeach. Então existe o karet, o pigur, com relação ao sebo e os emorim, porque tem o matir, o sangue permite que o sacrifício aconteça. Rabbi Shimon no Befor Rabbi Shimon. Kol she'eno Mizbeach ha'chitzon keshlamim, en chayavim alav mishum pigur. Fala Rabbi Shimon que não. Só existe o karet do pigur se é um sacrifício como o Shlamim. O sacrifício de Shlamim é um sacrifício externo, que o sangue era jogado no altar externo, Mizbeach HaChitzon. Então, fala Rabbi Shimon, a Torá fala a lei do Pigur com relação ao Shlamim. Então, os sacrifícios que são como o Shlamim, que o sangue é jogado no Mizbeach HaChitzon, tem o careto do Pigur. Um sacrifício interno, como os Parim HaNisrafim, Serim HaNisrafim, o sangue é jogado no Eichá, então não tem o careto do Pigur. Assim fala a Mishnah. Fala Gmará, Amarula de Sila. Kometz pigul, she'elu al gabe amizbeach, paká pigulu mimen. O Kohen, ele pegou o punhado de farinha para o sacrifício de Mincha. Fez a kmitza. Mas ele fez com o pensamento de pigul. Essa farinha se invalidou. O Kometz se invalidou. Fala Ula, se o Kometz, o punhado de farinha, é levado para o altar, não tem mais a lei do pigur. Por quê? Imacherim evire de pigur u atzmo lo kolshken. Fala Ula, se esse punhado causa que outro seja um pigur, então muito mais que causa que ele mesmo vai ser pigur. Não está claro o que Ula veio dizer. Mas o que amar? Qual a explicação do que disse Ula? Ah, Rikama, essa é a explicação. Imenom itkaber each mevi acherim de pigur. Vimos uma lei no Shur passado, Ati Krivu Korma Tirá. O Kohen fez algo do sacrifício. Digamos que ele abateu o sacrifício. Com o pensamento de Chutz Lezmanó, fazer algo depois do prazo do sacrifício. Então, o sacrifício só se torna pigul quando o sangue é jogado no Mizbeach. Como a gente viu, a Gemara fala dessa forma aqui, o sangue tem que ser válido na hora que é jogado no Mizbeach, para que o sacrifício se torne pigur. Então, o sangue é válido, é jogado no Mizbeach, o sacrifício se invalida por pigur, porque o Kohen abateu com o pensamento de pigur. gente viu ontem a fonte disso, Iratze, Loiratze. Então, aqui também, o Kohen pegou o punhado da Minha. Com o pensamento de Pigul, a Minha só se torna Pigul para... Se o punhado é jogado no Mizbeach, mas o punhado de farinha tem que ser válido, como o sangue, no caso de antes. Então fala Ula. O Kohen pegou o punhado com o pensamento de Pigul. Esse punhado é inválido. E ele levou para o Mizbeach e jogou no Mizbeach. E o resto da farinha se invalidou por Pigul. Quem come o resto da farinha tem o castigo de careta. Por quê? Se esse punhado se invalidou quando o Kohen pegou com o pensamento de Pigul, quando o Kohen jogou no Mizbeach, era um punhado inválido. Não deveria ser Pigul, não deveria ter o careta quem comeu o resto da farinha? Fala Ula que sim. O Kohen pegou o punhado com o pensamento de Chutz Lezvanu. Esse punhado se invalidou. Quando o punhado é levado para o altar valida o punhado. Não é mais inválido. Quando é jogado no fogo, é um punhado válido. É um kometz válido. Por isso o sacrifício se invalida por Pigur, porque o Kohen pegou o punhado com o pensamento de Pigur. Então, assim fala Ula. A questão é, Maika Mashma, com relação ao que disse Ula? Com relação a qual lei o punhado não é mais inválido? Ideel Reavim Alav Mishum Pigur, talvez Ula veio dizer, quem comeu esse punhado não tem o castigo de careta. Matanina, a nossa Mishnah já falou isso? Elo Udvarim Sheer Reavim Alav Mishum Pigur, Hakomez Vaktoret, Valevonam Ilhat Kohanim, Ilhat Kohen Mashiach, Veadam. Nossa Mishnah já disse, o punhado se invalidou por pigur. A pessoa comeu o punhado, não tem o castigo de careta, porque o punhado não tem matirim, não tem nada que permite o punhado. O punhado é o matir, como o sangue do animal. Então a Mishnah já diz isso, quem come o punhado não tem o careta. Não pode ser que Ula veio dizer a mesma coisa. Ela, de Imalulo, Leandum. Talvez a lei de Ula é outra. Esse punhado foi pego com o pensamento de pigur, se invalidou, foi levado no Mizbeach, mesmo que é inválido, vai ser sacrificado. E Malu Loyerdum, o altar valida ou esse punhado e vai ser sacrificado. Talvez é isso? Altanina, já sabemos disso. Halan, Veyotze, Veatame, Venishchat Chutz Lezmano, Vechutz Lemkomo, Imalu Loyerdum. Essa lei, o sacrifício se invalidou, não deve ser sacrificado no Mizbeach. Foi levado para o Mizbeach, vai ser sacrificado. Então, por exemplo, se passou o prazo do sacrifício, o sacrifício se invalidou. Ou o sacrifício foi levado para fora do Beit HaMikdash, também se invalidou. Ou se impurificou. Ou o caso de Pigur, o Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de Pigur, Chutz Lezvanu, ou Chutz Lemkomo, de fazer algo num local proibido. Então, se o sacrifício é levado para o Mizbeach, ele vai ser sacrificado mesmo assim. Imalu Loerdum. Então, já sabemos disso. Se o Kohen pega o Kometz com o pensamento de Pigur, fazer algo depois do prazo, o Kometz se invalidou, se é levado para o Mizbeach, é sacrificado mesmo assim, se vê da Mishnah, Mishnishchat, Chutz Lezmanu. Então, o que Ula veio acrescentar? Vela de Imedu Yalu. Então, talvez o que Ula disse é outra coisa. Um passo adiante. O que acontece se o punhado se invalidou, foi levado para o Mizbeach, e depois foi tirado do Mizbeach? Talvez Ula venha dizer, uma vez que foi levado para o Mizbeach, foi tirado depois, deve ser devolvido para o Mizbeach e sacrificado. Talvez isso que Ula veio dizer. Mas na Mitanina, Keshem Sheimalu Loyedukar Imirdu Loyalu, não pode ser. A Mishnah fala na frente que não, o sacrifício inválido foi levado para o altar, é sacrificado. Mas se tiraram de lá, não devem devolver, não devem devolver para sacrificar. Então, não pode ser que ele disse diferente. Então, o que ele disse? O que disse Ula é outra coisa. O que acontece se o punhado de farinha foi pego com o pensamento de pigur? O Kohen levou para o altar. E colocou no fogo. A farinha começou a queimar. Aí ele se lembrou que ele tinha pensado pigur quando ele pegou o punhado. Então ele tirou a farinha e desceu do altar. Então falou Ula, uma vez que a farinha começou a queimar, já refere ao altar, entre aspas, o pão do altar já foi, começou a ser queimado pelo fogo, já refere ao altar. Se o cliente saiu do Mizbeach com a farinha, deve devolver. Talvez isso o Tiula veio dizer. Pergunta. Hanami Amra, Ula, Hadazina. Ula já disse isso. Damar Ula, Loshano Elashilom Mashlaba Enaur. Ramanomashlaba Enaur e Alu. Disse Ula claramente essa lei. Então, por que tem que falar outra vez a mesma coisa? Uma mal de tema. Poderíamos pensar em diferença. Viramos a página. Ami Mili Ever de Mechaber. Aval Kometz de Mifrat e Malu. Eu poderia pensar o seguinte. Que quando Ula falou primeiro que se o sacrifício foi levado para o Mizbeach, é um sacrifício inválido. Começou a ser queimado e tiraram de lá. Deve ser devolvido. Começou a queimar, deve ser devolvido. Eu poderia pensar que Ula se refere a um pedaço do animal. Digamos, a perna do sacrifício de Olá. A perna é uma unidade só. Uma perna. Então, se a perna começou a queimar, a perna inteira refere ao altar. Elach Moshe Mizbeach. Foi tirado do altar, devolva. Mas, eu poderia pensar que no caso do Kometz, é um punhado de farinha. Um punhado de farinha é composto por várias unidades, vários grãos de farinha. Então, eu poderia pensar, se o Kohen pegou a farinha inválida, colocou no fogo, parte da farinha, alguns grãos começaram a queimar, mas o resto não. Eu poderia pensar que esses grãos não têm a ver com o resto, são unidades diferentes. Então poderia pensar, bom, esses grãos começaram a queimar, que continuem. Se a Kohen tirou de lá, devolva. Porque já refere ao altar, mas o resto da farinha que não começou a queimar, poderia pensar que se tiraram do Mizbeach, não devolva. Kamashman fala Ula que sim. O Kometz, o punhado, é uma unidade. É um conjunto que compõe esse punhado. Então, se alguns grãos de farinha começaram a queimar, parte do conjunto começou a queimar. Todo o conjunto, toda a unidade do punhado, refere ao altar. Então, mesmo que o Kohen tirou do Mizbeach, a farinha que não começou a queimar, que ele tem que devolver. Essa é a novidade de Ula, por isso Ula repetiu essa lei. Falou no caso do animal, e falou nesse caso do Kometz Pigul, no caso do punhado da farinha. Amar Rav Achai, falou Rav Achai, Ilkach, conforme esse conceito, podemos deduzir uma outra lei. Hai Kometz Pigul, de pague machitara, o pague aske amaraha, o mashla boaur, mas signa lei le kule le katrila. Falou na Rahai, um passo adiante. O Kohen pegou o punhado de farinha, inválido, com o pensamento de pigul, digamos. Levou para o Mizbeach, parte da farinha caiu no fogo, parte caiu no chão. Deu falar na Rahai, o Kohen tem que pegar essa farinha do chão e colocar no Mizbeach. Mesmo que a farinha é inválida, mesmo que essa farinha não estava junto com o resto, queimando, caiu no chão. Mesmo assim, como disse Ula, o punhado, o Kometz, é uma unidade, é um conjunto. Então, se parte começou a queimar, o resto caiu no chão, o Kohen tem que colocar o resto também no fogo, porque essa farinha faz parte do conjunto que refere ao Mizbeach, Jelach Moshe Mizbeach, como, entre aspas, o pão do Mizbeach. Continuamos. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yohanan. Disse Rabbi Yitzhak em nome de Rabbi Yohanan. A Pigul vai anotar, vai atame. Três casos. Pigul, o caso que a gente está se tratando. Notar, passou o prazo do consumo do sacrifício. E também, sacrifício que se impurificou. Nos três casos, a pessoa que come tem o castigo de careta. Então fala Rabbi Yitzhak em nome de Rabbi Yohanan. She'elan legabe mizbeach pakai surmei. Se esses sacrifícios inválidos foram levados para o Mizbeach, não tem mais proibição. A pessoa comeu, não tem o castigo de careta. Rafriza exclamou, como assim? Mizbeach mikvetara? Fala Rafriza, eu entendo os primeiros dois casos. O primeiro caso é pigur. O segundo caso é notar. Sacrifício que sobrou, passou o prazo do consumo. Então existe uma proibição de comer. É um sacrifício inválido. Então, se o sacrifício é levado para o Mizbeach, o Mizbeach valida o sacrifício inválido. Machshir et absolim. Então tudo bem. É um sacrifício inválido, pigur, notar, levado para o altar valida. Não é mais um sacrifício inválido. Então tem que comer ou não tem o careta. A questão é no caso do tamé, um sacrifício impuro. Sacrifício impuro é inválido, mas também é impuro. A pessoa que come um sacrifício impuro tem o castigo de karet. Então fala, Frisa, por que se a pessoa leva o sacrifício impuro para o Misber, de repente, ele come e não tem o karet? Ele comeu um sacrifício impuro? Misber mikvetara? Será que o altar é como um mikve que purifica o sacrifício impuro? Como um mikve purifica a pessoa? Amara Bezerra, fala de Shemashla Baenaur, fala Bezerra que sim. O sacrifício impuro que é levado para o Misber e começa a queimar, se purifica. O fogo do Misber purifica o sacrifício impuro. Metiv Rabizah Barbisna, pergunta Rabizah Barbisna. Acherim omrim, vetumato alav, mishetumah porachad mimenu, eatzah basah shen tumah porachad mimenu. Então, isso é um pedaço da Braita, que a gente vai ver na sequência. O que é relevante para nós é o que disse Acherim. Acherim disse que o pastor disse, tumato alav, a impureza está sobre ele. Então fala Acherim, que o pastor veio dizer que a pessoa está impura. A impureza está sobre ele, agora. Mas ele tem como se purificar. E a impureza não vai mais estar sobre ele. Essa é a ênfase a lá, sobre ele. Se agora está sobre ele, mas ele tem como se purificar. O caso não é que o sacrifício se impurificou. Porque se o sacrifício se impurificou, não tem como se purificar. Então o que é relevante para nós agora é que a Reim disse que o sacrifício impuro não tem como se purificar. Veimita, aritumah porachad mimenu, lidei aur. Se a Bezerra tem razão, o sacrifício impuro se purifica assim. Se é colocado no fogo, começa a queimar no fogo do Misbeah, se purifica. Porque a Reim disse que não. Amarava disse, aridem mikve kamrina. Falava, não, o que disse a Reim é a pessoa que vai se purificar da forma normal. A pessoa se purifica no mikve, a forma normal. Já um sacrifício não tem como se purificar no mikve. A pessoa coloca um sacrifício impuro no mikve e não adianta nada. Pergunta, mide mikve ktiv? O pastor menciona mikve? Não menciona mikve. O pastor menciona uma situação que a pessoa tem como se purificar. O sacrifício também tem como se purificar. Com o foco do misber. Ela amará o príncipe da papa. Bebassar shunim askian delo chaz de lakrava. Fara papa. Esse passu, vetumatu alá, se refere a um sacrifício de shlamim. E a carne do shlamim não é sacrificada. A carne é comida. Então, uma vez que não existe a mitzvah de sacrificar a carne do shlamim, se a carne se impurificou, é levada para o misbeah, começa a queimar, não se purifica. Porque não existe a mitzvah de sacrificar a carne do shlamim. Então, fala, baba, no caso do sacrifício de olá, a carne é sacrificada. Se a carne se impurificou, e foi levada para o Mizbeach, começou a queimar, se purifica. Mas o Shlamim não, porque não tem a mitzvah de sacrificar a carne do Shlamim. Ravina Maravina explica diferente o que disse Acherim. Vetumato alav, mishetuma purachad mimenu kishu shalem. Yatzabassar, shentuma purachad kishu shalem, lakshu chaser. O que disse Acherim é o seguinte, fala Ravina. Vetumato alav, a impureza está sobre ele, se refere à pessoa. Porque a pessoa está todo impuro e tem como todo ele se purificar. Vai no mikve. No caso do sacrifício, não. O sacrifício está impuro, mas não tem como todo o sacrifício se purificar. Por quê? O sacrifício tem que ser parcialmente queimado. Aí o resto se purifica. O resto que se purifica, não o todo. Parte foi queimada. Então, por isso fala, tu matou a lá, se refere à pessoa que se impurificou e comeu o sacrifício. Agora vamos entender essa braita. O que essa braita veio dizer? Gufa, voltando ele. ותומתו עליו תומה בתומת הגוף הכתוב מדבר. אתה אומר בתומת הגוף, הוא אלר בתומת בשר. תרפה, הפסוק אומר סקריפיס. אין פורז איסה סובריאלי. פרום דבר איזה סוברי כן. הפסוק אומר סקריפיס. יריסטה ואין פורו. יליטאו כרת. או הפסיסטה בפורה. יקומם סקריפיס ואין פורו יתאו כסיוג'י כרת. כואו כזו. Então fala a primeira opinião. Nemar cantumato, venemar belantumato. Male alam betumataguf, akatuv medaber, avkam betumataguf, akatuv medaber. Primeira opinião fala o seguinte. A Torá usa esse termo betumato, nesse caso, nesse pasuk, em outro pasuk. Lá o pasuk se refere a betumato, bom, a pessoa que está impuro. Então a Torá usa o mesmo termo aqui para dizer a mesma coisa. A pessoa está impuro e comeu um sacrifício. Primeira opinião. Rabi Yossi Omer, fala Rabi Yossi, o ele venembrou Kodashim Belashon Rabim, venembrou Tumá Belashon Yachid, Betumá Taguva Katur Medaber. Fala Rabi Yossi, quando o Pasuk se refere ao sacrifício, fala no plural, Zevach Shlamim. Quando fala Betumato Alav, fala no singular, então se refere à pessoa. Se fosse se referindo ao sacrifício, ia falar no plural, Betumato Alem, Betumatam. Então fala Rabi Yossi, Betumato Alav se refere à pessoa. Rebbe Omer Farabi, Ve'achal betumat aguva katum medaber. Farabi, da sequência a gente vê que se refere à pessoa. O pessoal diz, betumatou alaf, ele estava impuro, ve'achal e comeu o sacrifício. Então se ele vê que a pessoa estava impura e comeu um sacrifício. Achirim, omrim, betumatou alaf, mishum tumá poraka demenum, yatsa basar shem tumá poraka demenum. Aí vem a opinião de Achirim. Conforme a explicação de Ravina, Achirim veio dizer que Betumato Alav é a pessoa que pode se purificar inteiro, não o sacrifício, porque o sacrifício não tem como se purificar inteiro. Parte tem que ser queimada para o resto se purificar. Amarmar, falou a Breta, Rebbe Omer, Ve'achal Betumat Aguf HaKatuv Medaber. Mai Mashma. Então o Rebbe disse, o passo diz, Betumato Alav, impureza sobre ele, e a sequência fala, Ve'achal, ele comeu. Fala, ele se refere à pessoa. A pessoa estava impura e comeu o sacrifício. Pergunta agora aqui. Uma pergunta. Quando o Pasuk menciona a pessoa, diz no feminino: Tigá, Venichretá, Tochal. Quando. E aqui fala: Vetumatu Alav no masculino. Então parece que se refere ao sacrifício. Essa é a pergunta. Amarava. Fala, Kol krad de lo mefaresh lei Rabbi Yitzhak bar Avudimi, vechol matnita de lo mefarsh la zeiri, lo mefarsh. Fala, Rava, um pasuk que Rabbi Yitzhak bar Avudimi não explicou, não está explicado. Uma braita que Zeiri não explicou, não está explicado. Ou seja, Rava veio elogiar a explicação desses dois sábios. Vamos ver o pasuk e vamos ver a braita na sequência. Ah, Rabbi Yitzhak bar Avudimi. Assim falou Rabbi Yitzhak bar Avudimi explicando o pasuk. ואילו פתח הכתוב בלשון נקבה, וסיים בלשון נקבה, ולשון זכר באמצע, בטומאת הגוף הכתוב מדבר. איזה פסוק קירב איזה רפרי? ואילו קומסה פלנדו תיגה נו פמינינו, דפויס ונחרטה נו פמינינו, אינו מיו אכל, אלי קומר, נו מסקולינו. תאו סיבה, כי התורה מניסונו פרה, חפרית של פסוע, תנינו פמינינו, תנינו מסקולינו. אם תאום, בטומאתו עליו, da impureza, também se refere à pessoa, como o Rebbe disse. Se mesmo que falou no masculino, não tem problema, porque também na sequência fala Ve'achal no masculino e se refere à pessoa. Continuamos. Matnita de Tânia. Qual é a breta que Zeir explicou e Rav elogiou muito? A explicação. Im nemru kalot, lama nemru hamurot, veim nemru hamurot, lama nemru kalot. O trecho, a paraxá, que se refere aqui, menciona que a pessoa impura comeu Maser Sheni, segundo dízimo, Trumado Kohen e sacrifícios. Então, o caso de Maser Sheni, como a gente mencionou já várias vezes, é que a pessoa, ele produziu uma safra, separa um dízimo para o Levi, a oferenda para o Kohen, e o segundo dízimo ele come em Yerushalayim. E a pessoa impura não pode comer. Trumado Kohen, mesma coisa, a pessoa impura não pode comer, também é sacrifício. Então pergunta a Braita, por que o pasuk menciona um caso leve e também um caso grave? Vamos explicar na frente qual é o caso leve e qual é o caso grave. Então, responde a Braita. Im nemru kalot, velo hamurot, aiti omer la kalot belav, vela hamurot bemita. Lekach nemru hamurot. Se a Torá tivesse dito, a pessoa impura comeu, numa situação leve, comeu algo sagrado, mas numa situação mais leve, e ele tem as chicotadas. Eu poderia pensar, nesse caso ele tem as chicotadas, num caso mais grave, ele teria a pena de morte celestial, Rios Mitabi de Shamai. Por isso o Torá fala que não, também num caso grave, ele tem as chicotadas. Veim nembru hamurot, velo nembru kalot, aí tem o meu, ela hamurot e raiav, ela kalot e patur. Se a Torá só tivesse dito o caso grave, no caso grave ele tem as chicotadas, no caso leve, que a Torá não mencionou, não teria um castigo. Por isso a Torá fala, Lekach nemru kalot, que também no caso leve, a pessoa tem as chicotadas. Não está tão claro. A Torá menciona um caso leve e um caso grave. Nos dois casos, leve e grave, a pessoa impura comeu, tem as chicotadas. Mas pergunta, Maikalot Maikamurot, qual é o caso leve e qual é o caso grave? Então, Ilei Makalot Maase Hamurot Truma. Talvez o caso leve é que a pessoa impura comeu o segundo dízimo. O caso grave é a pessoa impura comeu a oferenda do Kohen a Truma. Então, uma Maaser Sheni tem uma lei mais leve do que a Truma, porque o Tvul Yom pode comer Maaser Sheni, mas o Tvul Yom não pode comer Truma. A pessoa estava impura, foi no mikve, até o pôr do sol, ele é um tvulho, tem uma certa impureza leve. Ele não pode comer trumá, mas pode comer o segundo dízimo. Então você vê que Maaser Sheni tem uma lei mais leve do que trumá. Talvez isso que a Breta se refere. Então pergunta, aí tem o merbemitá? Hashtanami? Ah, bemitá. E tu? Ele lembrou aí tem o merbemitá? Daí ela vai ouvir a dinheiro, queridão. Então pergunta, duas perguntas para a Breta. Se for essa explicação, temos dois problemas. O primeiro problema é que a Breta diz que no caso grave, a pessoa também tem as chicotadas. Se o caso grave é a Trumá, a pessoa impura comeu a oferenda do Kohen, ele tem pena de morte celestial. Outra pergunta que a Breta fala. Se a Torá tivesse dito caso leve, poderia pensar, no caso leve ele tem as chicotadas, no caso mais grave, ele tem pena de morte celestial. A pergunta é que se a Torá tivesse dito caso leve, que tem as chicotadas, o que eu poderia dizer é que se nesse caso leve tem as chicotadas, muito mais no caso grave vai ter as chicotadas. Eu tenho fonte para isso? Eu não tenho fonte para falar mais do que isso, que no caso grave vai ter pena de morte celestial? E a Breta diz que sim. Então, temos que reexplicar. Ela calou tumat xerez, hamurou tumat met. Então deve ser que o caso leve é a impureza leve. O caso grave é a impureza grave. A impureza leve é a impureza do réptil. A pessoa encostou num réptil, se impurificou, foi no mikve, depois do pôr do sol ele se purificou por completo. Impureza leve. No caso da impureza do falecido, ele tem que ter 7 dias de purificação. Então é uma impureza mais grave. Então talvez isso que a Breda veio dizer. Então pergunta, Bimai, o que o impuro comeu? Ibe Trumá, se ele comeu a oferenda do coelho, Trumá, e divide o Bimitá. No, também se ele está impuro, é preso do réptil, ele comeu trumar e tem pena de morte celestial. E a Breda diz que no caso leve tem chicotadas. E a Breda diz também no caso grave ele tem as chicotadas. E se ele está impuro e comeu trumar, ele tem pena de morte celestial. Então não pode ser que esse é o caso da Breda. Então pulamos uma linha, pulando parênteses. Vibe achilat maase. Então, talvez, a Breda se trata que o impuro comeu o segundo dízimo. Então, imlo nebru hamurot aiteomer ala hamurot bemita. Hamitumat sheretz katia, vedayola vomine din liot kanidon. Se se trata que a pessoa impura em preso do réptil comeu o segundo dízimo, e também o impuro em preso falecido comeu o segundo dízimo. O que diz a Breda? Se a Torá tivesse dito caso leve, da impureza leve, impureza do réptil, poderia pensar que nesse caso só ele tem as chicotadas. No caso mais grave que a Torá não mencionou, ele tem pena de morte celestial. Riumitabidei Shamai. Pergunta que não. Se a Torá tivesse dito caso leve, que ele tem as chicotadas, que eu poderia dizer que no caso grave é muito mais que ele tem as chicotadas. Mas eu não tenho fonte para dizer mais do que isso, que ele tem pena de morte celestial. E a Breta diz que sim. Então qual é a explicação? Amazeir e falazeir. Kalot tumat sheretz, hamurot tumat met. Então, o caso leve é impureza leve, do réptil. O caso grave, do falecido. Veach que amar, essa explicação. Ilu neymar tumat sheretz, venemar maaser betruma. Se a Torá tivesse dito o caso da impureza leve do réptil, que a pessoa comeu segundo dízimo, maaser sheni e truma, velo lembrar tumat met, e não teria mencionado a impureza grave do falecido, aí tem o mer, calot ala calot belav. Eu ia falar o seguinte, no caso leve da impureza do réptil, ele comeu algo leve, então ele tem as chicotadas. A pessoa impura a impureza do réptil, comeu uma serxeri, tem as chicotadas. Fala, hamuró, demitá. E um outro passo que fala, a pessoa impura comeu trumá, tem pena de morte celestial. Então eu já sei. Se a pessoa está impura em impureza leve do réptil, comeu algo leve, tem chicotadas. Maaser sheni. Comeu algo grave, trumá, tem pena de morte celestial. Então, e se a Torá não tivesse mencionado a impureza do falecido, eu poderia pensar errado. Um medekalot ala hamurot bemitá, hamurot nami ala kalot bemitá. Eu poderia falar, olha, no caso que ele está impuro, impureza leve do réptil, ele comeu algo grave, trumá, ele tem riu mitá bideshamay, pera de morte celestial. Em, mesmo que é só um aspecto grave, um outro aspecto leve. Então eu poderia pensar errado falar, Braita. Poderia pensar que também se a pessoa tem impureza do falecido, a impureza grave, e comeu algo leve, maser sheni, ele também tem riu mitá bideshamay. Como no caso a pessoa impura, impureza leve do réptil, comeu trumá, tem riu mitá bideshamay. Eu poderia pensar errado, a pessoa está impura, impureza grave do falecido, comeu algo leve, mas ser xini, tem rimita bideshamay, lekach nemru hamurot. Por isso fala a breve, a Torá fala que não. No caso grave também, a pessoa está impura, impureza do falecido e comeu uma ser xini, segundo o dízimo, ele tem chicotadas, não tem pena de morte. Somente se a pessoa comeu algo grave, trumá ou sacrifícios, ela tem um castigo mais grave. Independente da impureza, mesmo que tenha impureza leve ou grave, comeu algo grave, tem a deixar a pena de morte celestial. Isso eu vou falar aqui, mas paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver qual é a fonte dessa lei da nossa Mishnah, porque faz diferença se tem matirim ou não tem matirim com relação à lei do pigur, com muito mais. Então, meu Deus, Baruch Adonai Olam, amém.